Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG referente aos resultados do segundo trimestre e primeiro semestre de 2015. Estão presentes conosco o Sr. Carlos Piani, diretor-presidente, o Sr. Rafael Espírito Santo, diretor financeiro de Relações com Investidores, e o Sr. Antônio Guedes, diretor de Operações. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor solicite ajuda de um operador digitando *0. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pela webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Piani, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos Piani, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês na nossa conferência dos resultados do segundo trimestre deste ano. Nossa agenda de hoje terá 4 partes. Na primeira, eu falarei sobre os destaques do trimestre e sobre a mudança de gestão. Depois, Antônio Guedes, nosso vice-presidente de operações, falará sobre a nossa evolução operacional do trimestre. Na sequência, Rafael Espírito Santo, nosso diretor financeiro, discorrerá sobre os resultados financeiros do período. E, por fim, iremos para a sessão de perguntas e respostas. Portanto, vamos passar para a página 4, para os destaques do segundo trimestre. Primeiro, tivemos uma geração de caixa de R$ 78 milhões, totalizando R$ 488 milhões no semestre. Nesse trimestre, nossa geração de caixa foi impactada por mudanças na política de repasse dos bancos, pagamento a sócios minoritários e uma ação preferencial resgatável. Depois o Rafael vai explicar em maiores detalhes essa evolução. Segundo, concluímos com sucesso a nossa operação de aumento de capital. Levantamos R$ 500 milhões, com a participação de cerca de 80% da nossa base acionária. Terceiro, continuamos o nosso processo de desalavancagem, com a redução de 9% da nossa dívida líquida, concentrada nas amortizações das dívidas de financiamento à produção. Nosso processo de rolagem de dívidas está avançando e esperamos formalizar e concluir o processo ao longo do terceiro trimestre deste ano. Quarto, reduzimos em 52% o custo a incorrer dos projetos lançados pré-2013 em relação ao trimestre anterior, dando continuidade ao processo de redução de risco na execução de projetos. Por fim, concluímos o processo de orçamento base zero. Nesse projeto, simplificamos a nossa estrutura administrativa e reduzimos em aproximadamente 23% o nosso quadro pessoal em não obra. Tivemos nesse trimestre o impacto dos custos de demissão e acredito que a partir do terceiro trimestre teremos o benefício desse projeto. O Guedes e o Rafael detalharão esses pontos na parte operacional e financeira. Passando para a próxima página, comentarei sobre a mudança de gestão. Nos últimos 2 meses, informamos ao mercado, em momentos distintos, que Marco Queirala, nosso ex-diretor financeiro, e eu deixaríamos a companhia. Essas decisões foram tomadas de forma independente, mas tiveram o mesmo entendimento da situação, que havia se completado um ciclo na PDG. Nós chegamos à companhia em setembro de 2012, com a missão inicial de reposicionar estrategicamente a empresa, consolidar as suas controladas, recrutar uma nova liderança, executar um enorme número de projetos existentes, reduzir a sua alavancagem e tornar a companhia mais eficiente para prepará-la para uma nova fase de crescimento. Acredito que conseguimos alcançar esses objetivos. Ao longo dos quase 3 anos, redefinimos um novo posicionamento estratégico, com a redução do número de praças, a escolha de segmentos de atuação e novos critérios de investimento. Isso levou à concentração dos lançamentos no eixo Rio-São Paulo e do cancelamento de 48 projetos, representando quase R$2 bilhões em VGV. Unificamos as 4 empresas controladas pela PDG, CHL, Goldfarb, Agri e Asa, em uma única empresa operacional. Redesenhamos processos e recrutamos uma nova liderança de excelente qualidade. Terminamos 296 projetos existentes antes de 2013, com a entrega de cerca de 60 mil unidades para os nossos clientes. Isso representa 90% dos empreendimentos existentes pré-2013, quase que eliminando o risco de execução dos projetos mais antigos. Reduzimos a alavancagem on and off balance sheet em mais de R$6 bilhões, principalmente através da redução de custo de obra e da amortização do financiamento à produção dos empreendimentos. E, por fim, reduzimos o nível analisado das despesas de G&A em mais de 53%, de R$568 milhões no terceiro trimestre de 2012 para R$264 milhões nesse trimestre, tornando a empresa mais ágil e eficiente. Portanto, acredito que alcançamos muito nos últimos anos. Entretanto, ainda temos muito a realizar pela frente. Apesar dessa tremenda evolução, o mercado tornou-se mais desafiador, dado o cenário macroeconômico. Com a saída do Kerala, discuti com os membros do Conselho de Administração como adequar a nossa liderança para esse novo momento e ciclo da companhia. Chegamos à conclusão consensual que, dada a mudança do financeiro, seria um momento oportuno de fazermos uma mudança adicional, incluindo a presidência. Com isso, o Conselho de Administração convidou Marco Trigueiro, ex-presidente da Sascar e sócio da GP Investimentos, para me suceder. Conheci o Marco há 14 anos atrás, quando ele estava na GP e eu no Pactual, e fomos conselheiros em um investimento numa empresa de tecnologia. Marco é um profissional com vasta experiência financeira e de gestão. Tenho certeza que ele fará um excelente trabalho, dando continuidade e aperfeiçoando o que fizemos até aqui. Para o lugar de Kerala, Marco convidou Maurício Teixeira, ex-diretor financeiro da Allied e Sascar, com quem ele trabalhou durante os últimos 3 anos. Eu e Kerala continuaremos dando suporte à companhia, como membros do Conselho de Administração. O processo de transição com Márcio e Maurício já está em curso. Eles assumem formalmente no dia 17 de agosto. Acredito que com essa dupla e o grande time que montamos na PDG, a companhia estará preparada para continuar o processo de monetização e desalavancagem para posteriormente voltar a crescer. Agora gostaria de passar a palavra para o Guedes, que discorrerá sobre os nossos resultados operacionais do período.
Bom dia a todos. Guedes falando. Vamos começar no slide 7, falar da monetização dos nossos projetos. Vale ressaltar que durante o segundo trimestre não lançamos nenhum projeto e continuamos focados na redução do risco de execução por meio da entrega dos projetos lançados antes de 2013. Encerramos esse trimestre com apenas 34 projetos lançados antes de 2013, totalizando 296 projetos entregues entre o início de 2012 e o final deste segundo trimestre, sem ajustes adicionais de orçamento. Até o final deste ano, teremos finalizado praticamente todos os projetos lançados antes de 2013, reduzindo ainda mais a complexidade e o risco de execução. No slide 8, vemos que o saldo de custo a incorrer totalizou R$1,1 bilhão no segundo trimestre deste ano, queda de 55% em relação ao segundo trimestre de 2014 e de 23% em relação ao primeiro tri de 2015. Considerando apenas o custo a incorrer dos projetos lançados após 2012, o custo a incorrer terminou o segundo tri de 2015 em 287 milhões, queda de 52% frente aos 594 milhões registrados no primeiro trimestre deste ano. Em relação ao custo a incorrer de 7 bilhões e 100 milhões registrados ao final de 2012, a redução foi de 96%. Continuamos reduzindo o risco de execução a cada trimestre e estamos cada vez mais próximos de entregar todas as obras lançadas antes de 2013. Seguindo para o slide de vendas, na página 9, durante o segundo trimestre de 2015, a companhia registrou vendas brutas de 350 milhões, valor 30% abaixo do primeiro trimestre do ano, ocasião em que realizamos a campanha de vendas na ponta do lápis. A queda nas vendas nesse trimestre reflete o cenário mais difícil da economia e também do setor. Além disso, é um trimestre imediatamente posterior à realização de uma grande campanha de vendas. No semestre, as vendas brutas atingiram 852 milhões de reais, 30% abaixo do primeiro semestre de 2014, quando registramos 1,2 bilhões de reais. Nesse trimestre, os distratos atingiram 279 milhões, aumento de 10% em relação ao primeiro trimestre desse ano, e apenas 1,5% acima do valor registrado no segundo trimestre de 2014. O aumento nos distratos continua refletindo o período de maior volume de entregas pelo que estamos passando agora, além do maior aperto nas condições de crédito para o financiamento imobiliário, com aumento das taxas e a diminuição do limite máximo de financiamento. Considerando a redução nas vendas brutas e o aumento no volume de distratos, registramos uma venda líquida de 71 milhões de reais no trimestre e 319 milhões de reais no trimestre. Indo agora para o slide 10, sobre os estoques. Reduzimos em VGV 21% o estoque total entre o segundo trimestre de 2014 e o segundo trimestre deste ano, e em 1% entre o primeiro tri de 2015 e o segundo tri de 2015. Já o estoque a ser entregue até o final de 2015 registrou queda de 34% entre o segundo tri de 2014 e o segundo tri de 2015. E aumento de 7% entre o primeiro tri de 15 e o segundo tri de 15, impactado pelos distratos ocorridos durante o período. Continuaremos mantendo o foco na venda de estoque, com especial atenção ao estoque gerador de caixa imediato. Slide 11, sobre os distratos. Seguimos com um elevado nível de revenda de distratos em 12 meses, atingindo 87% na revenda. Além disso, continuamos recompondo uma parcela relevante da inflação acumulada no período entre a venda original e a revenda, com um preço médio de 6,7 pontos percentuais acima do VGV original distratado, em linha com o primeiro trimestre de 2015, conforme demonstrado no gráfico de preço de revenda. Passando para o slide 12, temos a esteira de repasse. Em virtude do cenário econômico mais desafiador e o mercado de crédito mais restritivo, com o aumento da taxa de juros e diminuição do limite máximo financiado, os clientes têm enfrentado maior dificuldade em obter o financiamento imobiliário junto aos bancos. Dessa forma, o número de unidades repassadas nesse TRI foi de 3.470 unidades, em linha com o segundo trimestre de 2014, porém 19% abaixo do volume repassado no primeiro TRI de 2015. No semestre, foram repassadas 7.743 unidades, em linha com 7.486 unidades no mesmo período do ano anterior. Como estamos mantendo um elevado volume de entregas ao longo dos últimos trimestres, o que gera um estoque de matéria-prima relevante para o repasse, a tendência é que o volume de unidades repassadas acelere ao longo do segundo semestre. Agora eu vou passar a palavra ao Rafael Espírito Santo, que vai falar sobre a parte financeira da PDG.
Bom dia a todos. Começando pelo slide 14, mostramos a evolução de nossas despesas gerais e administrativas, que tem mantido uma tendência de queda trimestre após trimestre. Nos últimos meses, como o Piani comentou, a PDG concluiu seu primeiro orçamento base zero, realizando um ajuste mais profundo em nossa estrutura corporativa para nos adequar ao tamanho atual de nossa operação. Como a implementação das medidas definidas pela OBZ foi realizada em junho, grande parte do resultado desse ajuste deve ter sentido ao longo do segundo semestre. Mas mesmo levando em consideração os custos trabalhistas incorridos nesse trimestre decorrente desse ajuste, o G&A ficou 6% abaixo do trimestre anterior. No slide seguinte, apresentamos a evolução da nossa geração operacional de caixa medida pela variação da dívida líquida. Como podemos observar, este é o quarto trimestre consecutivo de geração positiva de caixa, totalizando aproximadamente 900 milhões nos últimos 12 meses. Importante mencionar que a geração de caixa desse trimestre foi negativamente impactada por alguns eventos extraordinários não relacionados diretamente à nossa operação. Excluindo esses efeitos, nossa geração teria atingido 216 milhões nesse trimestre. Indo para o slide 16, apresentamos nossa alavancagem total, considerando não apenas a dívida líquida financeira, mas também o custo em correr de construção, que era a maior obrigação da companhia ao final de 2012, e que foi reduzido significativamente desde então. Desde 2012, já fomos capazes de reduzir 6,2 bilhões nesse conceito de alavancagem, diminuindo de forma significativa os riscos da companhia e nos aproximando de um balanço com ativos mais performados e menos onerados. A seguir, temos a evolução do saldo de dívida do SFH. A geração de caixa operacional de nossos projetos é direcionada inicialmente para a quitação do financiamento da produção e já amortizamos mais de R$500 milhões de forma líquida em 2015, entre quitações e liberações de novos financiamentos, sendo quase 300 milhões apenas no segundo trimestre. Conforme continuamos repassando os empreendimentos entregues, essa linha de financiamento ela deve continuar a ser reduzida de forma significativa nos próximos trimestres. No slide seguinte, temos o cronograma de amortização de dívidas corporativas. Equacionamos todas as nossas necessidades de refinanciamento do primeiro semestre do ano e as negociações relativas às dívidas vencendo no segundo semestre estão em estágio avançado. Já temos aprovação formal da rolagem pelo comitê de crédito de alguns bancos e estamos, nesse momento, negociando os termos finais, formalizando os documentos e constituindo garantias. Por fim, no slide 19, apresentamos outro número que acompanhamos periodicamente, a evolução dos nossos ativos líquidos. Como podemos perceber, a redução do valor de mercado da companhia, mesmo já considerando o aumento de capital, não refletiu o desempenho do ativo intrínseco atrelado a ele, apesar da desalavancagem financeira e do menor risco operacional da companhia. Com isso, passo a palavra de volta ao Piani para as considerações finais.
Não, vamos para a sessão de perguntas e respostas antes, por favor.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, digite asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Scatini, Banco Credit Suisse.
Bom dia a todos. Na verdade, são duas perguntas, né? A primeira com relação à estratégia de vocês para acelerar a monetização de recebíveis, enfim, acelerar repasse mais rapidamente. Queria saber, enfim, quais medidas vocês estão tomando aí para conseguir acelerar esse processo de repasse e se eventualmente faria, alguma estratégia um pouco mais agressiva. Se faria sentido, eventualmente, fazer um pouco mais de pró-soluto para conseguir enquadrar o cliente nos critérios mais restritivos aí dos bancos. Se você pudesse comentar um pouco sobre isso. E também, queria entender um pouco melhor, se você pudesse dar um update da rolagem de dívida. Eu vi aqui até que o schedule aqui de cronograma de amortização que vocês apresentaram na apresentação é um pouco diferente do que tem no release. Enfim, se vocês pudessem dar um pouquinho de cor aí das rolagens, enfim, o trecho das negociações, dar um pouquinho também do detalhe dos vencimentos mais relevantes aí, seria ótimo. Obrigado.
Opa, Luiz, é o Piani. Eu vou falar aqui da primeira parte, o Rafa vai pegar a parte aqui da rolagem, o Guedes me ajuda aqui. Mas em relação, a gente tem focado bastante nessa monetização de ativo, como falamos, tanto no recebimento do recebível como a conversão do repasse, né? Então, tem inúmeras ações, desde grupo dentro da companhia. Hoje a gente tem uma rotina diária de acompanhamento dessas atividades, mas basicamente a gente tem sido mais flexível permitir essa conversão. Então, no repasse, algumas vezes a gente faz equiparação de tabela, caso haja alguma perda. Onde a gente tem uma apreciação de preço, a gente inverte, a gente é mais agressivo e menos condescendente para destratar. Então, a gente destrata para tentar revender mais rapidamente. Onde o banco reduziu o long to value, a gente tenta complementar fazendo algum prosoluto, dado que a inadimplência sobre financiamento imobiliário é muito pequena, independentemente desse cenário. Então, eu diria assim que é um conjunto de ações. Eu acho que vale a pena o Guedes comentar uma última campanha que nós fizemos, que inclui não só preço, mas condições favoráveis que também flexibilizam ou maximizam a chance dessa conversão.
Tem duas ações que nós fizemos para isso. Uma, a gente fez uma campanha que chama Só Se For Agora PDG, que a gente tem os clientes que estão na boca do repasse, vários clientes, a gente faz um dia de atendimento com os clientes, dois dias, para poder acelerar e ter todas as áreas da empresa envolvida e a gente facilitar esse acordo para a gente poder fazer o repasse, né? E outra, a gente fez uma campanha que chama PDG Facilita, que você tem essa questão que o Piani colocou de fazer um pró-soluto, aí você faz parcelas de adimplência premiada para isso, alguns empreendimentos que são empreendimentos da parte comercial, a gente está fazendo uma tabela mais direta e não repasse. Então, são várias ações, dependendo da localização do produto, se tem, dependendo da liquidez do produto. Então, são várias estratégias que a gente está tomando. E o mais importante é que é uma a uma que a gente vai olhando e vai tomando essas decisões, né? Então, é uma agenda aí diária das equipes e focando realmente hoje no repasse.
Luiz, é o Rafael Espírito Santo. Na segunda parte da sua pergunta, em relação às rolagens de dívidas, a gente, como eu havia comentado, a gente está avançando, tá? Então, nesse momento, a gente está aqui em fase final das negociações, tá? A gente não teve nenhuma nova formalização, tá? Até a diferença entre o gráfico que a gente apresentou agora na apresentação e do release é que a gente já está considerando alguma coisa aqui que está muito avançada aqui, que a gente já está considerando como rolada para o final de 2016, tá? Mas efetivamente a gente está bem no finalzinho desse processo.
Tá certo. Obrigado, pessoal. Rafael, você permite mais um último follow-up com relação aí a esse saldo de ações preferenciais resgatáveis que vocês têm aí no valor mais ou menos de 300 milhões. Pensa quando é que as ações ficam resgatáveis, se elas aparecem também nesse cronograma de amortização de dívida corporativa. Obrigado.
Luiz, acho que só alinhando um pouquinho aí o conhecimento, essas ações elas foram um instrumento onde a PDG ela se financiou aí lá no passado, tá? Esse instrumento ele está encarteirado em um banco grande, tá? Eles têm um direito a um dividendo fixo, tá? E eles seriam mandatoriamente resgatáveis aí agora em junho, tá? A gente está em negociação, a gente conseguiu estender esse prazo, está em negociação até para trocar de instrumento, tá? E aí formalmente um instrumento de dívida e de fato eles ainda não estão refletidos nesse cronograma de amortização, tá? Então a ideia é alongar esse instrumento, tá? Provavelmente aí de acordo com as nossas negociações com todos os bancos, a ideia é que a gente consiga alongar aí na casa de 18 meses.
Tá certo, muito obrigado, Rafael. Obrigado, Guedes, Jenny. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Piani para as considerações finais.
Para concluir minha última conferência como presidente da PDG, gostaria de agradecer a todos que nos auxiliaram a chegar até aqui. nossos acionistas, conselheiros, credores, sócios, fornecedores e, principalmente, o nosso time de colaboradores. Sem eles, a transformação realizada não seria possível. Nossos colaboradores se comportaram como um verdadeiro time de donos nos últimos 3 anos. Tenho muito orgulho de ter participado desse time. Tenho certeza que com esse grupo, o Márcio conseguirá fazer ainda mais nos próximos anos. Desejo a todos muito sucesso. Com isso, termino minha fala. Obrigado novamente por atender a nossa conferência dos resultados do segundo trimestre. Tenham todos um bom dia.
A teleconferência dos resultados do segundo trimestre e primeiro semestre de 2015 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora. Obrigada.